Quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado com as notícias que ajudaram a mudar os preços das principais commodities agrícolas. Veja os destaques de hoje.
Dia de alta para a arroba do boi gordo em São Paulo, com referência em R$ 320 por arroba e negócios pontuais em R$ 330. Hoje foi a vez da Índia anunciar aumento na produção local de açúcar e o mercado recuou. Café tem ganhos de mais de 3% em Nova York com o apoio do clima e do dólar. Avanço do plantio de verão e queda do dólar pressionam o milho na B3. Soja renova máximas de um ano em Chicago com confirmação de acordo pela China.
Mercado do boi gordo. Mercado segue pouco ofertado, principalmente segundo a Scott Consultoria, de boiadas de pastagens. A ponta compradora relata até que bons volumes de bovinos confinados, no entanto, a postura firme dos vendedores, que não negociam abaixo das referências de mercado, tem resultado aí em uma oferta mais compassada. Com isso, os frigoríficos já negociam com preços acima dos observados na semana passada e no início dessa semana. Além disso, a exportação com bom desempenho e a aproximação do Ano Novo Chinês, é possível que novembro ainda ofereça janelas para que compradores intensifiquem aí as suas aquisições, ou seja, mais demanda, forçando aí novas altas nos preços. No mercado interno, as vendas de carne estão lentas, mas a expectativa é de melhora para os próximos dias. Diante desse cenário, o mercado abriu o dia com alta de R$ 3,00 por arroba para o boi gordo, o boi China e também para a vaca gorda. Para a novilha, a alta foi de R$ 2,00. Boi gordo acabou negociado a R$ 320,00 por arroba, vaca R$ 298,00, a novilha R$ 312,00 por arroba e o boi China foi cotado a R$ 325,00 por arroba. Segundo a Scott Consultoria, os negócios para o boi gordo a R$ 330,00 já começam a ser relatados. Isso mesmo, estou falando de R$ 330,00 por arroba, R$ 10,00 acima dos preços de referência. Mas a Scott frisou que esses valores ainda não viraram referência no mercado, não. O viés para o curto prazo é de continuidade nesse movimento de alta. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, além das duas praças paulistas, Barretos e Araçatuba, outras quatro tiveram alteração nos preços e no caso dessas seis praças, o dia foi de alta nas cotações. Vamos conferir no mercado físico, portanto, números lá da Scott Consultoria. Sul de Minas relatou alta por lá, R$ 303,00 por arroba. Dourados, no Mato Grosso do Sul, também em alta, R$ 322,00 por arroba. E o oeste do Maranhão também teve alta lá naquela região, R$ 395,00 por arroba. Hoje foi dia de movimentação intensa no mercado futuro do boi gordo. Vamos ver na tela, na B3, como foram os comportamentos de preços. As cotações testaram os dois lados da tabela, mas acabaram encerrando com essa pressão que você está vendo aí na tela. O novembro, pressão intensa de queda de 1,82%, negócio a R$ 326,60. Chegaram até a haver algumas especulações no mercado sobre os motivos para essa pressão intensa na reta final das negociações, mas nenhuma conclusão sobre essa motivação de queda nos preços. Dezembro fechou a R$ 334,65, com queda de 0,84%, e janeiro R$ 336,35, queda de 0,56%. Portanto, agora é aguardar para ver o comportamento do mercado nesta quinta-feira e se chegam notícias que justifiquem aí essa pressão intensa no final da sessão desta quarta-feira. No Pecuário e Mercado dessa quarta-feira, eu conversei com a Lígia Pimentel. A Lígia, lá da Agrifato, ela acredita no movimento de alta para arroba até o final do ano, mas para 2026, uma oferta de animais ainda presente e uma demanda frágil podem comprometer o ritmo de alta dos preços. Não que a tendência não seja de alta, não é nada disso, mas a Lígia lembrou que por conta de uma oferta ainda existente no mercado e que deve persistir ao longo de 2026 e também por conta de incertezas em relação à demanda, uma alta muito agressiva pode não se concretizar. Veja a explicação da Lígia para você entender direitinho o que ela quer dizer com isso.
Eu acho que agora a gente tem fim de ano, o pessoal gosta de fazer confraternização, demanda por carne ela acaba ficando bastante ajustada, as exportações talvez caiam um pouco, tá? Sazonalmente elas costumam cair um pouco, mas dada a nossa competitividade, dada a demanda internacional, talvez a gente consiga esse ano burlar um pouco e manter esse nível. Isso faria com que o boi terminasse o ano aí nos níveis atuais, 320 até uns 330 e poucos, que está alinhado com o mercado futuro. Então, o mercado futuro está dando um ágio, eu acho que bastante justo, daqui, considerando o fim do ano e considerando que essa margem de confinamento piorou e que está todo mundo vendo essa margem de confinamento. Ou seja, talvez esse recorde de taxa de utilização da estrutura confinadora no Brasil que a gente tem visto nos últimos meses, ela começa a cair um pouquinho em resposta a esse aumento do custo, principalmente com reposição. Tá? Então, acho que tá interessante assim o cenário. Se a gente olhar para a Bolsa, é interessante fazer operações de proteção. Inclusive, a volatilidade caiu, permitindo a gente trabalhar mais com opções. Quem quiser trocar uma ideia, falar com a gente aqui, por favor, manda um e-mail, que a gente está observando isso bem de perto. Agora, por mais que eu tenha essa visão, né, essa sugestão, e eu olho para o mercado futuro ali na minha tela e ache ele interessante para se negociar, eu preciso agir. Por quê? Porque qualquer coisa que saia desse meu script aqui, dessa minha expectativa que eu estou trabalhando e compartilhando com você, pode significar prejuízo, tá? Então é importante a gente trabalhar aí com gestão. E para 2026, eu entendo que a gente vai continuar exportando bastante. Os Estados Unidos não vão resolver seu problema de oferta de uma forma rápida. A Argentina está na mesma linha, a Austrália está na mesma linha e o Brasil está começando a querer vislumbrar alguma desaceleração do abate de fêmeas, ou seja, nós ainda teremos muita oferta para entregar. Nossa, Lígia, mas 2026 não é ano de virada? Pois é, vamos lá. Novamente, a gente precisa parar de ser dicotômico, entender o exato oposto do que a pessoa falou. Não é necessariamente isso. Principalmente em economia, que nada é linear e tudo é progressivo. Nós estamos saindo de um recorde de abate, um recorde de oferta de fêmeas, para começar a reduzir, e não para automaticamente ir para as mínimas. Então, eu vou sair de níveis recordes, começar a descolar para baixo. Entre a média e o mínimo, ainda tem um espaço gigante para percorrer de tempo em principal, né? Então, lembrando que 2026 ainda vai ser um ano de oferta interessante, mas menor que 2025. O que que eu preciso torcer? Para a gente ter uma demanda interna resiliente dentro desse cenário eleitoral, o que me preocupa é a ressaca depois, obviamente, tá? E, em segundo lugar, para a gente continuar com esse apetite global voltado para a carne bovina brasileira em especial, que eu acho que é um cenário que veio para ficar. Como te falei, os nossos concorrentes não têm grandes soluções para oferecer para o mundo.
E agora o mercado do açúcar. Projeções de aumento da oferta continuam pressionando os preços do açúcar nas bolsas internacionais. Ontem foi a vez da Conab aumentar a projeção para a safra brasileira, safra 25-26, mas nessa quarta-feira as cotações voltaram a cair, pressionadas por expectativa de maior produção na Índia, o segundo maior produtor mundial. Nessa quarta-feira, a Associação Indiana de Usinas de Açúcar elevou a estimativa para 31 milhões de toneladas, ante a previsão anterior de 30 milhões de toneladas de produção de açúcar naquele país. Esse valor representa um aumento de quase 20%, 18,8% em relação ao ano anterior. A Associação Indiana também reduziu a estimativa para a cana-de-açúcar utilizada na produção de etanol na Índia para 3,4 milhões de toneladas, ante uma previsão inicial divulgada lá em julho de 5 milhões de toneladas, o que pode permitir que a Índia, além de produzir mais, ainda aumente as suas exportações de açúcar. E o resultado é esse que você vê na tela, um mercado negativo lá na Bolsa de Nova York, março, 14,11 de dólar por libra peso, uma queda de 11 pontos, o maio 13,75, uma queda de 10 pontos, e o julho 13,71 de dólar por libra peso, uma queda de 11 pontos, números negativos para Nova York. Vamos ver lá em Londres, açúcar em Londres também caindo, 70 pontos no dezembro a 412 dólares e 70 centes por tonelada, o março 405,30, uma queda de 140 pontos, e o maio de 2026, US$ 400,40 por tonelada, uma queda aí de 240 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Os futuros do café negociados na Bolsa de Nova York voltaram a disparar e terminaram o dia com ganhos de mais de 3% entre os contratos mais negociados. Os atuais patamares, eles refletem um quadro fundamental já conhecido pelo mercado, que é de clima incerto no Brasil, estoques ajustados e a incerteza sobre a recomposição da oferta mundial com as safras ainda em andamento. Nessa quarta-feira teve um outro fator que ajudou também a movimentar de forma positiva o mercado por lá. A queda do dólar frente ao real deu espaço à retomada dos preços do café. Na Bolsa de Londres, os futuros do Robusta também tiveram alta. Vamos ver então os preços. Começo mostrando para vocês Nova York, dezembro, US$ 4,13 por libra peso, uma alta de 835 pontos. O março, US$ 3,94, uma alta de 905 pontos. E o maio, US$ 3,80 por libra peso, uma alta de 930 pontos. Dia, portanto, bastante positivo de recuperação para os preços lá na Bolsa de Nova York. A gente tem também Londres. Londres teve altas mais comedidas. Novembro subiu até um pouco mais, 47 pontos a US$ 4,700 por tonelada. Janeiro já subiu menos, 5 pontinhos, mas ainda assim com bons níveis de preços, US$ 4,686 por tonelada. E o março de 2026, US$ 4,612 por tonelada, alta de 1 pontinho. A gente tem também a movimentação nas praças comercializadoras pelo Brasil. E o nosso destaque é Campos Gerais, lá no sul de Minas, R$ 2.390 por saca de 60 quilos. A gente tem também lá em Varginha, Minas Gerais, alta de 2,94%, com negócios a R$ 2.450 por saca de 60 quilos. E em Franca, no interior de São Paulo, também dia de alta, alta importante de quase 4%, fechando aí a R$ 2.460 por saca de 60 quilos. Portanto, precificação ali na casa, em torno dos R$ 2.400 por saca nas praças comercializadoras. Muito bem, agora o mercado do milho. O milho fechou mais uma vez no vermelho na B3 nessa quarta-feira. O mercado vem sendo pressionado aí nos últimos dias pelo dólar, que cede novamente nessa quarta-feira, e também pelo avanço do plantio da safra de verão aqui no Brasil. O clima no Brasil segue como ponto de atenção, principalmente para o estado do Paraná nesse momento. Já na Bolsa de Chicago, os preços foram na contramão e terminaram o dia com ganhos na casa de 1% na carona aí da soja, principalmente por conta do farelo de soja. Além disso, o mercado se ajusta à espera do dia 14. Dia 14 está programada a divulgação do relatório do USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e está todo mundo bastante curioso para saber o que o USDA vai fazer em relação ao tamanho da safra lá nos Estados Unidos, ao potencial produtivo. Tem uma especulação de que a produtividade veio caindo aí nos últimos dias, nos últimos momentos de colheita, e a expectativa é que o USDA possa rever os seus números em relação à safra de milho americana. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações. Para dezembro, US$ 4,35 por bushel, com alta de 3 pontos mais 75. Março de 2026 fechou a US$ 4,49 por bushel, subindo 4 pontos mais 75. E o maio, US$ 4,58 por bushel, uma alta também de 4 pontos mais 75. Agora sim, a gente dá uma olhada na B3, mercado futuro aqui no Brasil, que teve o primeiro vencimento subindo, novembro, R$ 68,44, uma alta de 0,46%, mas os demais vencimentos fecharam no vermelho. Janeiro, R$ 71,77, com 0,1% de queda, e o março de 2026, R$ 73,11, queda de 0,29%, são os números do milho lá na B3. Agora o mercado da soja, os preços da soja fecharam mais um dia com altas de dois dígitos na Bolsa de Chicago, levando o maio de 26, que precifica a safra aqui no Brasil, a US$ 11,50 por bushel. O mercado renovou suas máximas em mais de um ano, com foco na demanda da China lá nos Estados Unidos, principalmente depois de hoje, quando o acordo oficial foi confirmado pelos chineses. O mercado segue nas expectativas de mais compras de soja sendo feitas pela China lá nos Estados Unidos, principalmente diante do acordo que foi reportado e apesar de ainda haver uma taxa em torno aí de 13% da China sobre a soja americana, taxa que vem sendo cobrada e que não foi reduzida. O mercado renova suas apostas, mas agora sobre o que vai ser efetivado em negócios entre os dois países. Aquela expectativa em relação à confirmação do acordo já foi superada, agora está todo mundo querendo saber o que na prática vai acontecer nesse acordo. No Brasil, a preocupação permanece sendo sobre os prêmios. Eles ainda estão sendo pressionados pelos patamares mais altos em Chicago, o que faz com que, na prática, os preços no mercado brasileiro pouco ou nada melhorem para o produtor, o que mantém aquela comercialização ainda bastante retraída, principalmente em relação à safra nova. Vamos às cotações, então, lá na Bolsa de Chicago. Você vê comigo aí em novembro subindo 11,5 pontos, fechando a US$ 11,19 por bushel. Janeiro de 2026, US$ 11,34 por bushel, uma alta de 12,75 pontos. E março de 2026, US$ 11,42 por bushel, uma alta de 14,25 pontos. E o chefe do setor de grãos da Datagro, Flávio França, explicou hoje ao Notícias Agrícolas como essas projeções de compras chinesas no mercado norte-americano deverão seguir impactando aí o comportamento dos preços em Chicago. Veja o que ele disse.
Na verdade, esse movimento, né, de valorização da Bolsa de Chicago nos grãos, aí, notadamente soja e milho, ele já vem acontecendo há alguns dias, né, duas ou três semanas, justamente por esse avanço nas conversas entre norte-americanos e chineses, né, para chegar aí num denominador para o comércio. E essas notícias de que a China vai comprar soja e a promessa de comprar aí 12, 15 milhões de toneladas aí meio no curto prazo e mais 25 milhões de toneladas nos próximos anos comerciais. Então essas notícias vêm sucedendo dia a dia, vêm saindo pingadinho e ele já vem fortalecendo o mercado, né? A decisão da China de reduzir as alíquotas, eliminar as alíquotas de soja, de milho, por exemplo, de trigo, ela é favorável para o setor de grãos e deve implicar no retorno da China a esses mercados, retornar a China, voltar a comprar produto norte-americano, e não vem acontecendo nesses últimos meses. E a soja, embora tenha sido mantido, né, a alíquota de 13%, tem a promessa de que vai comprar um grande volume. Portanto, para efeito de mercado, a notícia voltou a ser boa, né? Ela também foi boa para a soja, para milho, para o complexo soja, farelo, óleo e também até o trigo, tá? Então, basicamente, no sentido do mercado internacional, o sentimento é favorável com o retorno da China para comprar produto norte-americano, que na verdade era o principal fator de baixa de Chicago durante o ano, né? Então, a gente está saindo, invertendo a curva da Bolsa, justamente o que era esperado, né? A gente já vinha falando isso já há bastante tempo. Fora que o acordo acontecesse, certamente iria implicar em mais demanda por produto americano e Chicago ia reagir. Exatamente isso. Então, não é exatamente, eu ia dizer, não é exatamente uma surpresa, porque justamente as negociações vêm acontecendo e os avanços vão acontecendo aí semana a semana.
Muito bem, agora o mercado financeiro, destaque aí para o Ibovespa, que renovou novo recorde, superando 153 mil pontos, e também destaque para o dólar, que encerrou a sessão com essa queda que você está vendo na tela, 0,7% a R$ 5,36. Os investidores aguardam com atenção o resultado da reunião do Copom, que deve ser conhecida agora. O mercado já deve estar de olho aí na divulgação que o Banco Central deve fazer sobre a taxa Selic. A expectativa é de manutenção de 15% ao ano, da taxa de 15% ao ano, mesmo com sinais de desaceleração e inflação contidos. Os analistas entendem que ainda é cedo para iniciar um movimento de corte dos juros. No exterior, dados de emprego e atividade econômica nos Estados Unidos ficaram no radar dos investidores. Relatório da ADP, que mede a criação de vagas no setor privado, contabilizou 42 mil novas posições em outubro, acima das expectativas de analistas, que era de 28 mil novas contratações. Os dados vão servir de referência antecipada aí para o payroll, que é o relatório oficial de empregos lá do governo americano, que está suspenso por enquanto por causa do shutdown. Ainda por lá, a Suprema Corte americana questionou nessa quarta-feira a legalidade das tarifas impostas durante o governo Donald Trump, que atingiram diversos países, inclusive o Brasil. As relações comerciais foram afetadas. Agora os juízes deliberam sobre o tema, mas ainda há um prazo definido. Não há um prazo definido para um anúncio de uma decisão da Suprema Corte lá dos Estados Unidos. Paralisação do governo americano chegou ao 36º dia. Shutdown tornou-se aí o mais longo da história do país. Com essa notícia, a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Amanhã a gente está de volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.